Amém. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Senhor Jesus, onde lembramos, Senhor, que o Senhor nos resgatou. Ó, muito obrigado, Senhor. A sua morte, Senhor, pagou um resgate. Ó, Senhor Jesus, hoje, Senhor, estamos em novidade de vida. Senhor, dá-nos uma semana realmente de vitória. Senhor Jesus, vai à frente das nossas vidas. Senhor Jesus, amém. Então, queridos amados irmãos, nós chegamos à mensagem 11, compreender com todos os santos. Né? E, graças a Deus, nós sabemos, graças ao Senhor, que santo é ser separado. Um dia o Senhor nos separou. Irmãos, e para entender um pouco, né, do plano de Deus, a economia de Deus e o plano de Deus, ele começou lá em Gênesis. Nós vamos ver que Deus tem um plano, e esse plano ele é imutável. Então, Gênesis, capítulo 1, eu vou ler com os irmãos, capítulo 1, versículos 27 e 28. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja. E também, irmãos, para que esse plano de Deus fosse cumprido, Deus, ele deixou ali uma escolha para o homem. É o nosso livre-arbítrio que ele está na nossa vida até hoje. Né? Então, o versículo 27 de Gênesis 1, ele diz o seguinte. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida. Então aqui, irmãos, o Senhor já separou aqui a árvore da vida, que ela não era agradável à vista, porque senão estaria junto com as árvores agradáveis à vista. Então, nós sabemos que a videira não é algo muito bonito de ver. Né? É um ramo todo retorcido. Né? Então, a árvore da vida, né, no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Se o homem comesse da árvore da vida, Deus entraria para dentro do homem. Né? Deus governaria o mundo através do homem. Né? Ali, Deus, a própria vida de Deus entraria para dentro do homem. A árvore já fala, a árvore da vida. Então, nós sabemos, irmãos, que houve ali um problema, uma queda. Houve a queda do homem. E quando o homem cai, o plano de Deus, ele foi frustrado ali momentaneamente. Momentaneamente, o plano de Deus foi frustrado. Né? E o homem teve ali que pagar um preço. Gênesis 3, eu vou ler a partir do versículo 17 ao 23. Se Adão disse, visto que, ali já é o julgamento de Deus, né? Visto que atendeste a voz da tua mulher, comesse da árvore, né, que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra. Não só o homem, irmãos. Toda a criação da terra foi maldita pela queda do homem. Maldita é a terra por tua causa. Olha a responsabilidade do homem. Irmãos, toda a criação sobre a face da terra, ela vive uma vida de maldição. Os irmãos sabiam? Leão, né, nós sabemos, não era para comer carne. Aliás, carne nenhuma era para ser alimento. O leão era para pastar junto com o boi. Né? Isso faz parte da maldição da criação. Uma das coisas, só uma. Né? Por tua causa, em fadigas obterá dela sustento durante os dias da tua vida. Nosso trabalho. Nós temos que tirar do suor do rosto. Né? Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Cardos e abrolhos são as ervas daninhas. Ervas daninhas crescem mais do que a verdura. O irmão Wilson sabe disso, teve sítio. É terrível, né? Cresce, que é uma beleza. Não precisa nem regar ali. Ela simplesmente cresce, ela está na terra já. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome, deu o homem o nome de Eva, né? A sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e o vestiu. Então aqui houve um sacrifício, irmão. Deus sacrificou ali um animal, provavelmente um cordeiro, fez uma vestimenta de pele. Então ali já houve um derramamento de sangue, porque o homem estava com vestimenta de folha de figueira. É a nossa justiça, irmãos. Nossa justiça murcha e seca. Senhor Jesus, a justiça humana é assim. Então o Senhor fez aquela vestimenta de pele, né? Ó, Senhor Jesus, e os vestiu, porque eles viram que estavam nus. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, porque estava na árvore. O bem daquela árvore não serve, é o nosso bem, não serve para nada para Deus. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Aleluia. Então, momentaneamente, o plano de Deus frustrado, Adão e Eva fora do jardim do Éden, sem acesso à árvore da vida, sem acesso à vida de Deus. Mas o plano de Deus de usar o homem acabou ali, irmãos? De forma nenhuma. O plano de Deus na tua vida e na minha não muda. Ele é imutável. Então, ali no Antigo Testamento, Velho Testamento, Deus chamou ali o Noé, separou ele, nós sabemos, 8 pessoas da família do Noé, né? Do dilúvio, terra julgada. Chamou Abraão, tirou ele da terra de Ur dos Caldeus, né? Chamou também, escolheu ali um povo através de Jacó, o povo de Israel. Mas, né, tudo isso era exterior. E a Bíblia nos fala, né, que todos estes patriarcas morreram na fé. Eles morreram na fé, mas não só vislumbraram, mas não desfrutaram da realidade. Ó, Senhor Jesus, mas hoje nós comemoramos algo, irmãos. A morte do Senhor Jesus. O Velho Testamento, irmãos, sombra e figura do Novo Testamento. Houve uma obra maravilhosa. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. No Velho Testamento, o homem se justificava através de sangue de bodes, de animais. O Senhor Jesus, ele derramou o seu sangue uma vez só para a remissão do pecado de toda a humanidade. Aleluia! Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 16. Eu vou ler com os irmãos. Ó, Senhor Jesus! Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa foi a oração do Paulo hoje, a nossa oração, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia! Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia! Principados e potestades, irmão, está debaixo dos pés do Senhor. Não tem poder nenhum sobre a tua vida e sobre a nossa. Nós vimos hoje, através do compartilhar do Josias, nós temos provações, mas nós vencemos. Porque o Senhor Jesus, ele veio vencendo e para vencer. Ele vence na nossa vida. Né? O Senhor, ele nos libertou, não estamos mais nesse império das trevas. Tudo que estava ali no Velho Testamento, que Deus não podia fazer pelo homem, porque o homem ainda era pecador, e Deus não conseguia entrar para dentro do homem, a árvore da vida, caminho fechado? Não mais, irmãos. Não mais. Aleluia! O Senhor nos abriu um novo e vivo caminho. Através da morte e ressurreição do Senhor, nós temos acesso novamente ao plano original de Deus. O plano de Deus de salvar o homem, ele continua, irmãos. Ele continua. Ó Senhor Jesus! E agora, nós podemos compreender, né, com todos os santos, o que nós lemos em Efésios, capítulo 3, versículo 17. Né? Efésios, capítulo 16, capítulo 3, versículos 17 a 19. Ó Senhor Jesus! E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Cristo quer habitar no teu coração, no meu, pela fé, irmãos. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Irmãos, como entender? Éramos totalmente inimigos de Deus, não tínhamos nenhuma compaixão de ninguém, mas o amor de Deus, lá de Gênesis, a árvore da vida, foi novamente aberta para nós, através de quê? De um amor incondicional. O amor de Jesus Cristo é totalmente diferente do nosso amor. Né? Um amor incondicional, não olhou a nossa condição, simplesmente nos amou e se entregou por cada um de nós. Né? E por esse amor todo, o homem teve acesso novamente à árvore da vida. E através desse homem regenerado, irmãos, esse homem agora está regenerado, Deus executa o seu plano e a sua economia. Como nós vimos, o Senhor não mudou o plano. Né? O homem, irmãos, nós estamos no centro da economia de Deus. O homem, ele é o centro da economia de Deus. Aquele bonequinho de barro ali, né, é um vaso, né, para conter Deus, Senhor Jesus. E para executar, né, esse plano, o Senhor usa quem? Usa nós, pessoas. Né? Está usando, nos usando, para salvar o quê? As pessoas, assim como o Evangelho chegou até nós, a salvação, né? O Senhor quer nos usar também. Paulo, ele usou, o Senhor usou Paulo, né, que antes era perseguidor, e passou a ser o quê? Servo de Jesus Cristo. Né? Livro de Efésios foi uma das cartas que Paulo escreveu, das 14 epístolas, Paulo escreveu Efésios, capítulo 1, quero ler com os irmãos, capítulo 1, versículos 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, você se sente abençoado pelo Senhor Jesus? Um amém bem forte, porque eu me sinto abençoado. Ó Senhor Jesus, e as bênçãos do Senhor, irmãos, não é como nós cantamos um hino não, hein? Não prometeu Deus céu sempre azul. Não é isso aí. Tá tudo dando certo, Deus é Deus. Tá dando alguma coisa errada, Deus deixou de ser Deus. Não é assim, irmãos. Senhor Jesus, tá dando certo, Deus é Deus. Tá dando mais ou menos, Deus é Deus. Tá dando errado, Deus é Deus! Deus é imutável, irmãos! A minha situação pode mudar, mas Deus continua sendo Deus. Ó Senhor Jesus! O que era impossível para mim, Deus fez por mim. Era impossível me salvar. Deus me salvou. Salvou você. Ó Senhor Jesus! o resto ele passa junto. O resto que você está passando, irmãos, Deus passa junto com você. Amém. Senhor Jesus, afinal de contas, nós somos escolhidos em Cristo Jesus. Escolhidos em Cristo Jesus. E nós fomos salvos, o quê? Pela graça. Senhor Jesus, versículo 8. Senhor Jesus, pela graça sois salvos. Ó Senhor Jesus, eu perdi o versículo, irmãos. 2:8. Ó Senhor Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Não vem de vós, irmãos. É dom de Deus. Aleluia. Essa graça que nos salvou, irmãos, é dom de Deus. Senhor Jesus. E o Senhor, como nós falamos, o Senhor tem um plano, ele tem uma economia. Nós participamos ativamente da economia de Deus. Sabemos que a economia, né, de um país, se a gente for falar quanto a país, ela abrange as administrações ali das riquezas, né, desse país e tudo mais. Nós vemos aí muita notícia, economia, muitas coisas nós não entendemos por que acontece. Dólar sobe, dólar baixa, vende dólar, compra dólar. Essa é a confusão do mundo. Senhor Jesus, mas para isso, para ter essa economia de um país saudável, que o Senhor, os homens, eles fazem? Eles, geralmente, nomeiam ministros. Né? Ministro da economia, geralmente, o que ele é? Ele é um economista. Ele é capacitado para essa função, isso geralmente. Né? Ó Senhor Jesus, na vida da igreja, irmãos, não é diferente. Na vida da igreja, ele quer que nós sejamos esses ministros também. Esses economos. O alimento diário, ele usa esse termo, economos, ou mordomos. Mas para dispensar o quê? Dispensar as insondáveis riquezas de Cristo. Não é riqueza material. São as insondáveis riquezas de Cristo para quem? Para as pessoas e para os irmãos. Eu tenho que ser o mordomo para o João mordomo para mim, eu mordomo para o Josias mordomo para mim, e assim por diante. Ora, eu preciso que o Senhor dispense alguma riqueza para mim? Vem lá o João. Então, a palavra. Ora, o João precisa? Eu tenho uma palavra. E as riquezas de Cristo são assim. E as pessoas, irmãos, elas estão também. Elas estão à mercê do quê? Da economia do mundo. Senhor Jesus, sem esperança alguma. Porque o mundo, nós sabemos, jaz o maligno. Está tudo errado. Novo céu e nova terra. O Senhor não vai usar nada disso aqui. Por mais belo que seja. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Em Efésios, irmãos, capítulo 3, os versículos 3 a 8. Ó Senhor Jesus. Versículos 3 a 8, aqui Paulo fala o quê? Pois segundo uma revelação que me foi dado, conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, que nós sabemos é a igreja, o qual em outras gerações não foi. Nós falamos do Antigo Testamento. Não foi revelada, não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, aonde, irmãos? Tem um lugar. No Espírito. Porque antes estava mortificado, agora não. Agora o Espírito está vivificado, porque nós recebemos o Espírito que dá vida. A saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aleluia! Senhor Jesus, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça. Irmão, você foi constituído ministro do Evangelho também? Amém! Eu fui, irmãos. Nós somos. Senhor Jesus, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. O evangelho é o poder de Deus. Aleluia. A mim, o menor de todos os santos. Paulo se considerava assim, irmãos. O menor de todos os santos. Era um apóstolo que não tinha ali acompanhado o Senhor Jesus. Né? O menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aleluia! E essas riquezas de Cristo estão no Espírito. Ó Senhor Jesus! Amém. Quando você abre a sua boca e declara Jesus Cristo como Senhor, você está no Espírito. Não tem como contestar a palavra, irmãos. Ninguém diz Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, gostaria de ler um trecho com os irmãos. Aqui na página 51 eu vou ler para os irmãos do Alimento Diário. Senhor Jesus. Deus, irmãos, não se revela aleatoriamente aos seus servos. Essa revelação é dada aos que mais se dedicam à leitura da palavra. Irmãos, os irmãos sempre estão falando para nós. Nós temos que saber remir o tempo. Os dias são maus. Na nossa casa, como Josias falou, muitas vezes na nossa casa tem muita coisa que tira o desfrute da palavra de Deus. Senhor Jesus, né? Quando ele se revela é porque tem uma incumbência. Tem uma incumbência para cada um de nós. A todos a quem ele se revelou, confiou-lhes uma responsabilidade especial. De ministrar a outros a revelação da sua economia para que o seu povo a conheça e pratique. Não tenho que só conhecer, eu tenho que partir para a prática. Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela é prática. Irmãos, e para isso, Deus quer nos usar. Irmãos, Deus usou Paulo. Nós podemos considerar ali o Paulo, vamos falar de idade. O Paulo era um irmão de meia idade. Tá? O João foi usado pelo Senhor também na revelação de Apocalipse em espírito. O João ele tinha um pouquinho mais de idade que Paulo. O Pedro, irmãos, também foi usado pelo Senhor. O Pedro, ele já tinha família. E ele era um pouco mais velho que João. Tanto é que quando eles correram lá para o túmulo de Jesus, o João chegou primeiro porque era um pouquinho mais novo. Irmãos, ele usou Apolo. Ele usou Apolo, era um jovem. Era um jovem eloquente que falava muito. Jovem, o Senhor quer te usar também. Senhor Jesus, ele usou Lídia. Ele usou a Lídia, era uma irmã. A igreja em Filipos começou por Lídia e o carcereiro. Era uma irmã. Salvou a casa dela. Ali a igreja em Filipos começou. Usou um casal. Irmãos, Deus quer usar o teu casamento. Ele usou Áquila e Priscila. Era um casal. Senhor Jesus, jovem, a tua vida é para Cristo e a igreja. Casais, a tua vida é para Cristo e a igreja. Irmãs, tua vida é para Cristo e a igreja. Irmãos de meia idade, de um pouco mais de idade, de um pouco mais de idade, são experientes, sua vida é para Cristo e a igreja. Irmãos, a nossa vida tem que ser para Cristo e a igreja. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Todos ali foram usados por Deus, no quê? Na edificação do corpo de Cristo, o qual é a igreja. Senhor Jesus. Em Atos 18, versículos 18 e 19, aqui, vou ler com os irmãos, aqui vai ter a citação de Áquila e Priscila, este casal. Ó Senhor Jesus. Atos, capítulo 18, versículos 18 a 19. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia por ter tomado um voto ali. Chegando a Éfeso, deixou-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, nós vemos aqui, a Priscila está em primeiro lugar, porque segundo, ela tinha mais esclarecimento até mesmo que o esposo, que o Áquila. Mas eram o quê? Cooperadores do Paulo. Né? Em 24, no mesmo capítulo, versículo 24, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Ó, Senhor Jesus, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Esse aqui era um poderoso nas Escrituras, mas que serviu ao Senhor. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então ele tinha muita intrepidez, era eloquente, um jovem que falava bem, mas conhecia apenas o batismo de Jesus. Então, ali o 26, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila. Olha só, tomando-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Aleluia. Nós temos, irmãos, revelação das Escrituras e muitas vezes nós podemos nos deparar com um irmão, esse jovem aqui, né, e pode receber de nós uma instrução melhor. É isso que o Senhor espera de nós. E o jovem eloquente, falar do quê? Do Senhor. Esse é o principal encargo que o Senhor nos dá. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Verdade, irmãos? O Senhor, ele quer nos usar. Ele está dando uma oportunidade para nós. Ele nos colocou na vida da igreja. Não tem ambiente melhor. Não tem ambiente melhor, porque nós sabemos que vida da igreja é o meu viver, né? Cristo é a minha vida, a igreja é o meu viver. Então eu vivo igreja aonde eu estiver. É isso que o Senhor espera. Esse é o viver da vida da igreja. Então ele quer usar o irmão experiente, o irmão Mário, o irmão Acha, 80 e tantos anos, né, irmão? 86. O irmão Acha que o Senhor pode usar o irmão ainda? Amém! Pode. Irmão Wilson, pode ser usado pelo Senhor? Continua sendo instrumento, irmãos. Experiência. Nós não ficamos velhos, irmão. Velho quem fica é coisa. Coisa fica velho. Nós não ficamos velhos. Nós ficamos experientes. O Senhor quer usar a nossa experiência. Ó, Senhor Jesus, quer usar o casal. Quer usar o casal. O nosso casamento, irmãos, tem que ser para Cristo e a igreja. Tem que ser para a edificação do corpo de Cristo. Sabe? André. Como que é o nome da irmã? Érica. André e Érica. Vocês acham que o Senhor pode usar o casamento de vocês? Amém. Amém. Amém! Ele pode usar todos nós, irmãos. Não importa tempo de vida de igreja. Tempo de vida da igreja, muitas vezes, se eu cair no meu ego, eu me torno ovelha. Ovelha não serve para o Senhor. Sabe? Eu tenho que continuar sendo ovelha. A minha experiência de vida tem que ser usada para o Senhor. O Senhor quer usar o jovem. Jovem, você acha que o Senhor pode usar a tua vida? Amém! Pode e quer. Pode e quer. Usar a tua juventude. Irmãos, somos um instrumento na mão do Senhor. Vamos dizer a verdade. Não temos saída, irmãos. O Senhor nos capturou. Com seu imenso amor. Nos colocou na igreja. Temos que, né, mergulhar de cabeça nessa economia de Deus. levar a cabo o plano de Deus, porque o Senhor, irmãos, vai voltar. Ele vai voltar. Isso é certeza. Agora, comigo sendo usado ou não, livre-arbítrio. Ele é um cavalheiro. Ele quer te usar. Você pode tanto falar assim, eis-me aqui, Senhor. Como pode falar, eu vou esconder ali meu talentinho, o Senhor é meio, né, rígido, então vou esconder. Como o Flávio falou, não tem lelo-lelo com o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Eu quero ler também, para finalizar, irmãos, um trecho, último trecho que eu marquei do Alimento Diário, na página 60, né, que diz o seguinte, irmãos. O Espírito que revela o propósito de Deus é também o melhor lugar. É também o melhor lugar onde podemos acomodar nossa mente para que ela compreenda e assimile a vontade de Deus. Não é com a sua mente, irmãos. Acomoda a sua mente no Espírito. Assim como o Senhor investiu na igreja em Éfeso. Foi uma igreja que o Senhor investiu muito. Igreja desejável. Para que ela cumprisse a sua vontade, Deus está também investindo em nós. Cada um de nós. Para que em nossos dias, a sua economia seja plenamente executada e ele se sinta satisfeito conosco. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, eu encerro aqui as palavras e eu gostaria de desfrutar com os irmãos do hino S80. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus.